Lúcia! Lúcia Helena! Muito
Olá.
obrigado por você ter aceito meu convite
Para mim é uma satisfação.
para a gente conversar sobre felicidade. Eu tava estudando, eu estou estudando porque eu estou com um convite de uma universidade norte-americana para virar professor assistente lá. Eu estava estudando, não sei se você ouviu o que eu comentei. Tem um
Sim.
estudo, sempre a gente fala do estudo que a pessoa tem um nível de bem-estar, ganha na loteria e depois volta a ter o mesmo grau. E geralmente a pessoa vive uma vida angustiada. Aí eu falei, quem fez esse estudo? Philip Brickwell. Aí eu peguei e falei, deixa eu estudá-lo. Hoje, estava estudando para estar procurando estar à sua altura. Aí eu fui estudar. Qual é a minha surpresa ao descobrir que o autor desse estudo, que é um estudo que o mundo todo cita, mas ninguém lê o trabalho, havia cometido suicídio. Esse é um tema fundamental. Então, pessoal, para quem não conhece a professora Lucelena Galvão, eu quero dar uma orientação forte. Vai no canal do YouTube da. Escreve lá, professora Lucelena Galvão, e vocês vão ter vídeos maravilhosos, maravilhosos. E a professora, ela, assim, vocês vão assistir os vídeos, assiste assim de cara, assim, uns 10 logo de cara, pá. Vocês vão ter a sensação que eu tenho, que assim, meu Deus, como ela sabe isso tudo? Ela vai passear do Ramayana, falar do que vocês quiserem, dos erros que a gente está cometendo na vida da gente, filosofia, vai falar de Santo Agostinho. Ela é da Nova Acrópole, que é uma instituição que eu tenho maior amor, maior carinho. E pessoal, estou muito feliz de ver que nós estamos. Ver, fazia acho que mais de um mês, 2 meses que eu não fazia live, fiz questão de voltar com você, Lucelena, porque eu imaginava que ia ser um presente para todo mundo, tenho certeza que vai ser. E então, eu combinei, pessoal, combinei com a professora, que a gente também combinou que vai se chamar de você, para não ficar com muita cerimônia, que ela vai dar uma aula para a gente. 10 minutos ela vai falar. E depois a gente vai bater um papo. Então, com vocês, professora Lúcia Helena Galvão.
Bom, em primeiro lugar, eu quero te agradecer demais por essa recepção, por todo esse carinho, por esse convite, por estar aqui na sua primeira live do ano. Tenho grande admiração pelo seu trabalho e espero corresponder ao que esperam de mim. Muito obrigada também ao público que está aí, uma satisfação em conhecer aqueles que não me conhecem ainda. Eu sou filósofo da Nova Acrópole, como já foi citado. E o tema felicidade é uma coisa, uma das coisas que a gente mais estuda, e aliás, que mais foi estudado pela filosofia ao longo da história. O estudo que o senhor, não, você, é isso que a gente combinou, né? Que você se referiu, eu não conhecia especificamente com esse autor, mas conhecia um estudo semelhante que se chama da curva da felicidade, que fala que uma pessoa que parte de um ponto zero, de estar destituída de qualquer bem material, ganha uma quantidade X, tem uma grande subida nessa curva. Depois, 2X, a subida é menor. Chega um determinado momento que 3X, 4X, 5X estabiliza essa curva. A curiosidade é que com 5, 6, 7X, a curva começa a descer. Ou seja, começa a haver aquele esgotamento das esperanças de que uma mera satisfação material lhe faria feliz. E como ninguém conhece outra alternativa a não ser a realização material, começa a entrar num certo desespero. De que a felicidade não existe ou não pode ser alcançada. Essa curva de felicidade eu acho bastante interessante e tenho usado bastante nos meus estudos. Mas, enfim, a ideia da felicidade é uma coisa muito bonita e ao longo dos tempos eu tenho feito uma pesquisa, quase que um rastreamento do que grandes homens da história disseram sobre isso. Usando bem meus 10 minutos, né? Start, começando agora. Eu gosto muito de etimologia. E etimologia da palavra felicidade, todo mundo vai lá no latim, é felix, que é fecundo, fértil, que já é interessante. É aquilo que é fecundo e fértil está preparado para dar alimento, para dar vida, e não para receber. Agora, se a gente ainda retrocede um pouco mais e vai lá no, perdão, no proto-indo-europeu, a gente vai ver que a raiz provável no proto-indo-europeu é dei, que significa amamentar. Olha que coisa bonita, seja tanto no latim quanto na raiz mais antiga, felicidade tem muito mais a ver com dar do que com receber. Eu já acho isso o máximo. A gente vai juntando as pecinhas. Tem uma montoeira de gente na história que ressalta duas coisas. Em primeiro lugar, a intenção da felicidade, a motivação lá no final. E em segundo lugar, as ferramentas que você deve necessariamente carregar no caminho. E olha, é uma turma muito boa. Eu trouxe aqui uma colinha apenas com algumas coisas básicas para a gente conhecer. Sócrates falava da busca da sabedoria. Cada passo que você der na direção da sabedoria te torna mais feliz. Platão falava em corresponder à ideia humana, cada vez mais corresponder àquilo que a natureza espera de você lá no plano das ideias, que também é uma motivação maravilhosa. Ou seja, são muitos autores falando, deixa eu colocar o meu microfonezinho aqui que acaba de despencar, muitos autores falando dos meios, né? Tem uma coisa muito bonita também em Aristóteles, que ele falava sobre a reta razão. O homem que age com a reta razão necessariamente chega à felicidade. E é muito parecido com o budismo. Siddhartha Gautama, ele dizia que aquele que age com pensamento puro, a felicidade o acompanha como uma sombra. Vejam que interessante. Aí vai haver outras pessoas ao longo da história, como o Freud, que falava que para buscar felicidade você tem que buscar conhecimento de si mesmo, porque só assim se obtém harmonia, a harmonia é muito importante para a felicidade. Vai pegar um cidadão como Hans Jonas, o filósofo alemão, ele falava que caminhar com responsabilidade gera felicidade. Aí você vai lá para Emmanuel Levinas, ele diz que a felicidade é você buscar o bem do outro e não pensar tanto em si, que lembra o pensamento também de Helena Blavatsky, que ela dizia que era pensar cada vez menos em si e mais no todo, no outro. Ou seja, no Oriente, no Ocidente, Bertrand Russell, que foi o grande filósofo do País de Gales, ele falava que a felicidade reside em nós pensarmos mais na cooperação do que em alguma forma de competição. Bom, esses conceitos, é importante que a gente perceba, então, que a felicidade tem a ver com o objetivo que você busca e a maneira como você caminha. Então, o que a gente viu aí foram pessoas dizendo: anda com dignidade, anda com reta razão, anda com serenidade, anda com dignidade, responsabilize-se, pense no outro. E nós percebemos que o objetivo é um objetivo que transcende o pessoal. O que que eu quero? Quero fazer o que a natureza espera de mim. Quero fazer aquilo que a vida espera de mim. Esses dois elementos são interessantes. Tem uma frase que eu gosto muito, que é atribuída a Cícero, que ele diz: certifica-te de que és fator de soma para a vida das pessoas de cujas vidas participas. Ou seja, o objetivo é sempre altruísta, sempre mais dar do que receber. E, por fim, eu adoro uma frase que é de Epíteto, o filósofo estoico, que ele diz que a felicidade é um verbo, é o desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. Veja só que interessante. Felicidade é caminhar como o ser humano. Simplesmente isso. Considerando todos esses atributos daquilo que eu chamo de caixa de primeiros socorros espiritual, o kit ser humano que existe dentro de nós. Seja altruísmo, reta razão, uma razão orientada para o todo e não apenas por interesses pessoais, combatendo o egoísmo, evitando a competição, buscando a cooperação, trabalhando passo por passo com atos de valor. Ou seja, a felicidade é andar de maneira humana. E como objetivo? Querer corresponder ao que a natureza espera de nós, querer cumprir o nosso papel como seres humanos no mundo. Eu gosto sempre de falar, concluindo, a ideia de Kant, que eu acho maravilhosa, que Kant dizia que a ética não tem como fim a felicidade, mas apenas como consequência. E a própria felicidade não deveria ser uma coisa que deveria ser buscada em si. A gente não deveria buscar a felicidade, mas como ser dignos dela. Deixa eu explicar isso para mostrar por que isso é tão importante para mim. Ele dizia que se você tem como finalidade, eu quero finalidade na minha vida alcançar a felicidade, você vai querer a felicidade a qualquer preço. E a felicidade a qualquer preço pode custar muito caro. Tem gente na história, Átila, rei dos hunos, era feliz jogando criança dos inimigos em covil de lobos. E muitos outros fizeram coisas desse nível para pior. A felicidade, ela não é um fim em si. O fim em si é a realização como ser humano, com todos os nossos atributos humanos, de valores, virtudes e sabedoria trazidas à tona, e caminhar com elas, dia a dia. Quando você encontra essa dignidade humana, a felicidade vem como subproduto. Ou seja, ela não pode ser buscada em si, porque ela pode sair muito cara. Não é a felicidade a qualquer preço. Eu quero ser humano, e como subproduto vai me vir a paz, a serenidade, o sentimento de dever cumprido, que seria legítima felicidade humana. Então eu tenho para mim, Roberto, difícil lembrar que tem que ser você, mas tá bom. Roberto, eu tenho para mim uma síntese que eu acho que de tudo isso que eu li, que é muita coisa, são muitos conceitos, me satisfaz bem. Acho que felicidade é sempre andar acompanhada de mim mesma, com tudo aquilo que representa para mim o mim mesma. Quem sou eu? Quem é a Lúcia? É uma pessoa que ama ter sentimentos puros, pensamentos puros, que ama ser útil na vida dos outros, que ama justiça, ama fraternidade. Esses são os meus atributos. Se eu não os deixar em casa, se eu sempre andar carregando esses atributos, certamente em cada passo vai haver felicidade. Então, para mim, uma síntese de todos esses elementos colhidos ao longo da história, de tantos anos de filosofia. Felicidade é sempre andar acompanhada de mim mesma. Não deixar em casa tudo aquilo que representa, todo esse monte de valores que representam para mim o mim mesmo. E essa é uma síntese. Claro que o que eu fiz aqui é uma coisa de filósofos em 2 minutos, né? Mas eu espero ter deixado
Lucilena,
algumas ideias.
você está falando essas ideias e eu lembro de uma fala sua, de uma das palestras, que você dizia assim, que a solidão não é a gente estar distante do outro, solidão é a gente estar distante de si próprio. E eu escrevi muito sobre relacionamentos, né? E eu achei tão, sabe, assim, perfeito essa fala sua. Você quer falar um pouquinho mais? Eu estou vendo que você está trazendo isso, né? A gente precisa estar com a gente. Essa é uma das bases desse tema.
É, a gente precisa estar com a gente, mas eu destaco a importância de a gente saber quem é esse segundo a gente. O pequeno eu tem que estar com o grande eu. Esse grande eu, em primeiro lugar, tem que ser encontrado. Então, para que uma pessoa encontre uma legítima felicidade humana, ela, em primeiro lugar, tem que encontrar o humano dentro dela. E colocar esse humano como prioridade da sua vida. Porque senão as pessoas pensam, a felicidade de estar comigo mesmo. Nesse comigo mesmo pode caber paixões muito grosseiras e egoístas, pulsões muito agressivas. Isso não é o que você é. Isso é o que você está. Por um processo de má formação, de mau autoconhecimento. Ou seja, o primeiro elemento é achar quem é esse eu mesmo que você quer carregar contigo pela vida. Tá? E esse é, eu concordo muito nesse sentido com a fala de Sigmund Freud, de que você tem que provocar o autoconhecimento, que aí você pode andar com aquilo que você realmente é. Existe um mecanismo interessante na sociedade, Roberto, que a gente chama em filosofia, na verdade, uma nomenclatura mais da área da psicologia do que da filosofia, que é a sobrepersonalidade. A gente tem uma essência que é aquilo que somos, que muitas vezes a gente não a revelou ainda na vida. Eu não sei o que eu sou, não sei o que me faz feliz. Eu sigo um padrão social, um software vida. Não sei o que realmente me realiza, não sei realmente o que eu quero da minha vida, não sei, fica aquele oculto, desconhecido de nós mesmos. Aí entra uma camada sobre isso, que é a personalidade, que foi feita como uma luva para servir à mão da nossa essência e fazer com que ela se manifeste no mundo. Só que essa personalidade, ao invés de ser educada para expressar o eu interno, ela recebe uma camada social sobre ela, que é a sobrepersonalidade, que é rígida. É o que todo mundo pensa, é o que todo mundo faz, é o que todo mundo considera. Os valores da nossa sociedade não são valores individuais que partem da reflexão. São valores de um coletivo rígido imposto por uma moda mental. E aí é muito interessante o trabalho da filosofia, porque a filosofia ela passa para você princípios e valores que não têm a ver com essa camada, tem a ver com o morador interno que está lá dentro. Por quê? São princípios que foram expressos por homens que chegaram a uma expressão muito boa de si próprios. E como em essência somos muito semelhantes, você pega um homem como Sócrates, como Platão, chegaram a uma expressão muito boa de si próprios. Portanto, quando você pega certas condutas deles, certas orientações, elas são muito parecidas com você, lá dentro. Então, a filosofia, ela molda, ela racha desde fora essa casca da sobrepersonalidade e ajuda a abrir um espaço para que o eu que está lá dentro respire, venha à tona, dê o seu recado ao mundo. E então, um dos elementos fundamentais para essa receita de felicidade, como andar acompanhado de si mesmo, é saber quem é si mesmo. Eu conto que quando entrei na Nova Acrópole, o meu professor, que é meu professor até hoje, ele dizia: pare e pensa o que te fez feliz no dia de hoje. Eu tinha 24 anos. Eu fechava os olhos, um dia fiz isso, fechei os olhos e pensei: qual foi o momento? Eu fui encontrar um momento que eu estava plantando uma muda de roseira no jardim, mexendo na terra. Olha, eu tinha participado de happy hour com amigos da minha idade, tinha feito mil coisas. Eu fui ver que aquilo foi uma chatura, que eu bati ponto para fazer o que todo mundo estava fazendo, que não necessariamente eu tinha que gostar do mesmo. E eu parei, olhei no espelho, tinha 24 anos, e falei: que diabo de ser humano é você que não sabe nem o que te faz feliz? Tem um padrão felicidade, sai seguindo atrás de todo mundo. Esse meu microfone está um pouco problemático, desculpe. Mas então a gente não sabe o que nos faz feliz, não sabe o que nos realiza, não sabe aquilo que realmente nos faria sentirmos mais próximos do nosso ideal humano, somando para o mundo, fazendo diferença. Nós morremos estranhos para nós mesmos.
Você tá falando isso e está me lembrando. Eu na minha trajetória pela vida, né? Eu sou um buscador. Eu já passei por várias. E eu lembro que eu tive uma experiência com um grupo de desenvolvimento pessoal baseado nos ensinamentos do Gurdjieff. E nós éramos um grupo de buscadores. Era algo grátis, ou seja, não tinha nada. Ou seja, eram pessoas que estavam se trabalhando. E tinha um exercício, que eu, aliás, quero aproveitar e convidar vocês que estão assistindo essa nossa conversa, esse nosso encontro, a fazer esse exercício. E qual que era o exercício? Todo final da sessão, a gente tinha que falar, compartilhar com o grupo, um encontro que a gente teria num horário quebrado. Então, o Roberto, há 40 anos atrás, eu falava assim: olha, pessoal, eu vou ter um encontro com o Roberto quarta-feira, às 11h45. E na semana seguinte, a gente voltava e falava o que que você encontrou com o Roberto, o que que você falou, como é que foi essa conversa. E talvez vocês estejam pensando assim: ai, meu Deus, o que será que eu falaria? O que será que eu escutaria? Pessoal, a maioria de nós, eu incluído, a gente se esquecia desse encontro. A gente distraía. A gente, quando chegava assim, quarta noite, putz, perdi o encontro. Aí na outra semana você falava: tá, hoje eu acho que seria mais fácil porque a gente tem o alarme do celular. Mas as pessoas não conseguem marcar o encontro consigo própria, não? E então, turma, acho, vou pegar essa dica desse grupo que eu fiz há, sei lá, 40 anos atrás, que é: marca um encontro com você, sabe, assim, marca na agenda 15 minutos para você tomar um chá, para você respirar e falar assim: peraí, como que eu tô? O que que eu falaria comigo? O que que eu compartilharia comigo?
Olha, tem muitas sugestões, viu? Porque isso é uma prática que Platão chamava de divinos ócios. E ele falava uma coisa interessante: é como se você fosse encontrar, imagina um rapazinho que vai chamar a namorada para jantar. Ele procura a música que ela gosta, ele procura a comida que ela gosta, né? Cria aquele clima com tudo que ela gosta, para que ela compareça e esteja bem. Você vai marcar um encontro com a tua própria alma, procura o que ela gosta, aquilo que mais eleva a tua consciência. Quer música, quer poesia, quer leitura, aquilo que, quando você pronuncia, ela vem à porta. Você já percebeu que tem certas coisas na nossa vida que, quando a gente pronuncia, a nossa alma vem à porta para poder ouvir melhor? Traz todas essas coisas combinadas e marca um encontro com ela. Para falar de quê? Da vida como um todo. Onde a gente quer chegar mesmo com isso? Eu estou representando você direito? Você tem um recado para dar para o mundo? Eu estou dando esse recado. Em algum momento eu pronunciei a palavra sagrada que você esperava que eu dissesse? Não sei se você conhece o livro sagrado, um dos livros sagrados do budismo, que é o Dhammapada, que diz que mais do que 1.000 palavras sem sentido, vale uma única palavra que traz consolo a quem a ouve. O que os gregos chamavam de Eros Logos, a palavra sagrada. Eu já pronunciei essa palavra? Eu estou entendendo o que você quer que eu diga ao mundo? Ou seja, conversa com ela sobre o quanto ela está se sentindo bem representada por você. Quem é ela, afinal de contas? O que ela quer que você diga ao mundo? O quanto você já entendeu da mensagem? Considerando a vida como um todo, o que eu vivi até agora, quanto do teu recado eu já dei? Qual a palavra sagrada que eu já disse? Ou eu estou agora em absoluto silêncio? Porque para essa tradição budista, o que não é a palavra sagrada é ruído. Eu já pronunciei alguma coisa ou foi só ruído? Mas cria todas as condições para que ela compareça. Diz que quando você pega uma coisa realmente bela, no sentido platônico, porque para Platão, belo é aquilo que eleva, uma coisa só já é muito forte. Quando você junta duas ou três, é fatal, você faz com que a tua consciência entre numa espiral. Ou seja, você pega um pôr do sol, junta aquela música que eleva a tua consciência, lê um trecho de um texto, de uma poesia que também te eleva, olha, não tenha dúvida, a alma vai comparecer. E aí tem muita coisa produtiva para se conversar. Quando eu ensino sobre técnica de administração do tempo, a primeira coisa que eu ensino é isso, se não encontrar com você mesmo, para ver qual é o grande trabalho, não vai dar para estabelecer submetas. Tem que fazer esse encontro para ver qual é o grande trabalho.
Falar duas coisas assim, você está me instigando, né? Lucilena, eu estou falando com os nossos alunos, tá? Como se nós dois estivéssemos sentados olhando a plateia lá. Pessoal, estou feliz de ver que vocês voltaram para as lives. Volta e meia, cada 2, 3 meses, vem um multimilionário conversar comigo. E muito das perguntas que eles me perguntam, e aí especificamente eu estou lembrando de um que há uns 10, 15 anos atrás, falou para mim: Roberto, eu tive sucesso em tudo na minha vida, financeiro, status. Por que que eu consigo tanto sucesso e por que que eu não consigo ser feliz? E nesse dia, eu tive um insight, né, e compartilhei com ele. Isso está no meu livro Sucesso é Ser Feliz. O que leva você ao sucesso, ele te afasta da felicidade. Por quê? Porque quando você tem sucesso, principalmente empresarial, você determina uma meta e você sai atrás dessa meta. Na felicidade, você não pode ter metas. Porque no momento em que você coloca uma meta, você começa o jogo de colocar no futuro. E a felicidade, ela acontece no presente. A maior parte das pessoas que têm sucesso, elas querem controlar. No momento em que a gente quer controlar, principalmente quem tem filho adolescente, você vê que você cria um inferno. Para mim, a felicidade, ela é um acontecimento, ela não é uma visão de futuro, né? Esse eu acho que é um ponto chave para a gente entender. É por isso que eu vejo que tanta gente acaba sendo infeliz, né? Porque a pessoa fala: quando eu tiver, eu vou ser feliz. E quando você tiver, vai dar um mês, como o Felipe comentou, você vai ter um mês de pico de bem-estar e no mês seguinte desmorona, porque é algo que tem que ser baseado em valores permanentes, né? Para mim, a espiritualidade é muito importante. O altruísmo e a espiritualidade são muito importantes para quem quer ter essa experiência da felicidade.
Sim, o que eu poderia te dizer em relação a isso? Existe uma máxima filosófica muito interessante que diz que o ideal humano é algo que você só o alcança quando, na verdade, você não o deseja. Ele é uma referência de direção e não um objeto de desejos. Então, é muito importante, por exemplo, se eu quero me movimentar nessa sala, saber para onde eu quero chegar para a porta. Mas se eu ficar o tempo todo olhando só para a porta, pode ser que eu tropece no lugar aqui, não veja um obstáculo que está na minha frente e caia. A porta é uma boa referência de direção. Eu não posso, de vez em quando, deixar de dar uma olhada, porque senão me perco. Mas eu tenho que saber cada passo que eu estou dando. Assim é o ideal. Você considera que o ideal humano, ele reside, sobretudo, entre muitas outras coisas, na ausência de desejos? Quando você o deseja, você se afasta dele, não se aproxima. O ideal humano você alcança quando você o traz para esse momento. Você imagina o ideal desse momento? O melhor que eu posso dar para você, o melhor que você pode dar para mim, o melhor que as pessoas podem doar para a gente, porque aqui também está havendo intercâmbio com todos esses coraçõezinhos, não é isso? O melhor que nós podemos estar nesse momento, é o ideal desse momento. E o ideal de daqui a pouco, e o ideal de amanhã. O que nos leva ao ideal é um monte de momentos ideais, uma sucessão de momentos ideais. Mas eu não posso perder de vista a porta, porque senão daqui a pouco eu não sei para onde eu estou indo. Então, as duas coisas são importantes: estar no agora, buscando o melhor de cada passo e ter uma referência de direção. Eu falava para você a respeito da questão dos valores. Um dos elementos que eu considero preocupantes na questão dos valores atuais é exatamente as pessoas não terem um sentido de vida humanista. E não é um sentido de vida para ficar desejando, mas para ter uma referência de direção que te permita elaborar os teus conceitos no presente. Deixa eu te explicar. Imagine que eu estou andando por essa sala e te pergunto: eu estou indo na direção certa ou na direção errada? Aí você me pergunta: ora, Lúcia, onde é que você quer chegar? Não é isso? Eu te digo: eu quero chegar na porta. Bom, agora eu estou indo na direção certa. Se eu começar a andar para lá, eu estou indo na direção errada. Se eu começar a andar para cá, está errado. Para lá, é certo. Seja certo, errado, verdadeiro, falso, honesto, desonesto, verdadeiro, mentira, verdade, o baixo, o alto, tudo que se estabelece de dualidade no mundo tem a ver com uma referência. Eu quero ir para lá. Portanto, o que me leva para lá, positivo. O que me afasta de lá, negativo. Agora, você imagina uma sociedade que não tem nenhum sentido de vida humanista. O que é honesto para ela? O que é verdadeiro? O que é certo? É o que todo mundo faz. E o que todo mundo faz, às vezes, é muito complicado, né? É uma sobrepersonalidade coletiva imposta por um monte de convenções, de interesses particulares, de modismos, às vezes, insólitos, de tão nonsense que são. E, olha, uma coisa, filósofo é um bicho tão doido, Roberto, que a gente sai fazendo as pesquisas mais insólitas. Um dia bateu na minha cabeça pesquisar a moda ao longo da história. A moda, assim, de opiniões públicas. Peguei moda na Alemanha nazista, peguei moda na, sei lá, nas sociedades renascentistas, peguei moda na França da Revolução. O que estava? Qual era o pensamento da moda? Você acredita que eu não achei um momento histórico onde o pensamento da moda promovesse o crescimento do ser humano? Moda nunca foi boa conselheira, rapaz. Você sabia disso? Nunca.
Não.
Nunca. Mas a gente continua confiando nela. Ou seja, pensar é uma tarefa que não dá para terceirizar. Você tem que estabelecer os seus valores de acordo com o seu sentido de vida. E no sentido, eu acho, nesse sentido, eu acho que um sentido de vida é bom, sim. Mas não para que você fique ansioso desejando isso, porque você perde o presente.
Quando a gente fala, como é que você vê o Para mim, Roberto, é muito interessante, assim, eu concordo totalmente com você. A meta, não estou dizendo que ninguém tem que ter meta, a meta é uma estrela, mas isso tem que nascer de dentro, não de conquista. Hoje eu estava gravando um vídeo para uma reunião de uma empresa, né, falando por que que as pessoas não conseguem ser unidas, né? Elas não conseguem ser unidas porque o tempo todo elas estão se protegendo, né? Não é porque elas não são ricas, mas é porque elas não se identificam como pessoas ricas. E agora, a grande batalha que eu vejo que as pessoas travam é a luta para não se olhar para si próprias, né? Para não se identificar. E eu imagino que algo como a moda, que é feito para fora, deve ser o anti-alma, né?
É bem cômodo, né? É bem cômodo. Inclusive porque quando as coisas dão errado, você tem quem colocar a culpa, que é muito cômodo. Eu costumo dizer que é a segunda maior invenção do mundo. A primeira foi a roda. E a segunda é colocar a culpa de tudo no outro. Só que tem uma pequena contraindicação. Você não cresce. Quem tem que crescer é o outro. Então, quando nós nos damos mal, não fui eu que pensei isso, alguém pensou. Se desse certo, seríamos nós, mas quando dá errado é o outro, não é isso? Portanto,
Amado.
esse pensamento coletivo, ele tem uma série de comodidades. E a coisa que mais dá trabalho é crescer. Então, qualquer coisa que te ofereça um atalho é bem-vindo. Coisa que mais dá trabalho é crescer. Então, o processo de autoconstrução é trabalhoso, sim, mas a gente veio aqui para isso. E se nós não fizemos nada nessa direção, nós estamos aqui à toa. Estamos aqui de férias, boiando. Costumo dizer que existem duas formas de você trilhar a sua vida. Ou você vai no banco da frente do veículo, guiando o veículo na direção que você escolheu, ou você vai no banco de trás, de olhos vendados, sem saber quem está te guiando, e a única coisa que você exige é que o banco de trás seja confortável. E é mais ou menos o que nós fazemos. Contanto que eu tenha todo o conforto, todo o prazer do mundo, eu não faço questão de dar a direção da minha vida, de construir meus pensamentos, meus valores, de ser autêntico, de ser eu mesmo. Não, isso dá muito trabalho. Deixa eu deitar no banco de trás, contanto que me sirvam uma comida 5 estrelas e que o banco seja confortável, está tudo bem para mim. Em que momento foi que a gente achou que havia alguma coisa mais valiosa dentro da vida do que viver de verdade? Mas a gente acha. Existe uma frase que diz que todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem. E a verdade é isso. Uma vida que você não tomou as rédeas dela, você não está vivendo, você está sobrevivendo. E exigindo apenas que seja confortável e prazeroso. Que momento que nos convenceram que havia alguma coisa melhor do que viver com V maiúsculo, como se espera de um ser humano? Olha para trás e vê os seres humanos que viveram com V maiúsculo. Eu falei de Platão, o cidadão viveu há 2.400 anos. Ele está beneficiando pessoas hoje. Isso é vida. Ainda que a gente não seja do tamanho de Platão, mas se meia dúzia de pessoas ficam melhores porque eu vivi, eu já acho que eu não vivi em vão. Se eu sou fator de soma para alguma coisa pequena na natureza, na vida como um todo, para a humanidade, eu já acho que eu não vivi em vão. Eu vou realizar aquilo que eu sou na máxima medida que me for permitido, mas não vou entregar aquilo que eu sou. A natureza nos deu um privilégio muito grande. Ser humano não é qualquer coisa, condição humana é um privilégio.
E o mundo está ficando cada vez mais um mundo de aparências. É interessante isso, né? Eu sou do tempo que a gente falava ser ou ter. E hoje o ter já ficou até alguma coisa melhorzinha, né? Porque a maior parte das pessoas querem parecer. E aí me lembra aquele poema do Fernando Pessoa, que eu li tanto, que eu sei que é a página 124 das obras completas do segundo volume, que é o poema em linha reta, né? Ah, estou farto de semideuses. Todo mundo acerta tudo, todo mundo sabe tudo, todo mundo ganha tudo. E eu que sou vil, que as coisas que as pessoas tiram sarro de mim, eu não tenho mais amigos, não tenho mais parceiros nesse mundo. E é um grande desafio a gente sair desse mundo de aparências, nesse mundo de aplausos, e ter a humildade disso, né? Eu vejo que as pessoas vivem muito para ter aplausos. E eu tenho um amigo que ele fala, né, que aplauso ele é como comer um doce de leite saboroso quando está com sede, né? Na hora ele é gostoso, mas meia hora depois você sabe que está com sede, que está faltando algo para você se sentir alimentada. E parece que esse mundo, né, o que você está falando ali eu acho que tem um complemento, né? As pessoas ficam sentadas no banco de trás, protegido, culpando, acusando e criticando quem está dirigindo, porque aí a pessoa fica mais distante do seu destino. Mas como que as pessoas vivem comendo doce de leite para matar a sede?
É interessante essa questão de querer o reconhecimento. Eu tenho cá minhas teorias, porque todo filósofo tem essa petulância de querer entender alguma coisa. Amanhã a gente descobre que não era aquilo, aí muda, aperfeiçoa. A gente está sempre tentando entender, né? Eu acho que desejo de reconhecimento é uma forma canhestra, uma forma provisória da gente querer ser reconhecido por nós mesmos, da gente querer descobrir o que que tem lá dentro. querer que a nossa consciência vislumbre quem somos nós de fato. Como esse reconhecimento interno não vem, a gente projeta do lado de fora. Eu também acho que o desejo excessivo de riqueza, às vezes, é um desejo de posse de si mesmo, mal entendido e jogado para fora. Aliás, eu tenho um ponto de vista, Roberto. Eu não gosto muito dessa dualidade do ser e do ter. Eu acho que isso é uma falsa dualidade. Tá? É como se a vida fosse um V e você colocasse como meta de vida aqui o ser e aqui o ter. Você vai perceber uma coisa interessante, que quando a meta da tua vida é o ser, o ter como meio cai muito bem. Eu quero ser uma pessoa muito altruísta. Bom, se eu tenho muitos recursos, vai dar para ser muito mais altruísta do que eu seria sem recurso nenhum. Se eu quero ser uma pessoa muito justa, se eu tenho recursos, vou ter muito mais chance de promover a justiça. Não tem problema, o ser aceita muito bem o ter como meio. Agora, se o caminho, a sua meta é o ter, o ser como meio atrapalha. Eu quero ser o homem mais rico do mundo e sou fraterno, não vai dar. Na hora que você começar a entrar na revista Forbes, aparece uma pessoa com fome e já era a sua fortuna. Mais uma instituição para ajudar. Ou seja, quando você tem como meta na vida o ter, o ser como meio atrapalha. Agora, se a tua meta é o ser, o ter como meio ajuda. Eles se entendem bem. Um sonho meu que eu vivo falando para o pessoal, eu adoraria imaginar Platão com Twitter. Você já pensou? Todo dia. Bom dia! Você já saiu da caverna hoje? Adoraria Platão com Twitter. Ou seja, todos os recursos do mundo para alguém que trabalha para o ser são bons, são construtivos. Eles caminham bem juntos, mas cada um no seu lugar. O ser como fim e o ter como meio.
Você está falando um ponto que eu considero fundamental. Cada vez mais a empresa, o profissional que dá certo, ele cria felicidade. Foi interessante, o Banco Itaú me contratou uns anos atrás e eles estavam com. Eles eram a pior instituição na quantidade de reclamações. E aí eles pediram para eu ajudá-los a melhorar o atendimento, né? E a gente criou uma campanha que eu chamei assim, cliente feliz dá mais lucro. E o debate que eu provocava era quanto que o cliente infeliz, falando mal, saindo, levando a conta para outro banco, levava as pessoas, a empresa, eles, a serem prejudicados. E foi muito interessante, porque parece que um banco não vai ter essa compreensão, e a gente conseguiu fazer um trabalho desse. É muito interessante, né? Eu brinco falando que eu estou levando o Cristo nesses 40 anos para as organizações, né? Porque quando as ideias que eu falo, Cristo falou, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Se a gente conseguir amar o próximo a ti mesmo, a gente consegue fazer empresas sólidas, empresas consistentes. E, na minha opinião, a felicidade, tem que estar dentro do conceito de realização de uma organização, de um profissional, porque todo o resto fica provisório. Eu sempre falo, para os meus alunos, se você não está ganhando o que você quer, é porque você não está ajudando as pessoas como elas precisam. Porque quem está tendo sucesso está ajudando as pessoas, está interferindo no bem-estar do humano.
Com certeza, é uma forma bastante concreta de sucesso. Eu vejo que historicamente a gente está sendo empurrado para isso. Não vejo por que há esse tipo de preconceito que às vezes existe na mente das pessoas de que um empreendedor, um empresário, uma pessoa que tem alguma pecha negativa de exploração, isso não existe, gente. O empreendimento está na base de uma sociedade. Pega uma república de Platão, cada um se dedicando ao único ofício. Daqui a pouco, os construtores de telhados estavam se juntando e fazendo um empreendimento. São as bases da civilização. Isso pode ser, se é necessário, pode ser humanista. Tudo aquilo que é necessário pode ser feito da maneira correta. Eu tenho caminhado também por dentro de grandes empresas por aí, ultimamente. Algumas já me descobriram. E, por exemplo, a questão do compliance. Um dia desses, eu fui fazer uma palestra sobre ética. Dia desses, não, antes da pandemia, né? Fazer uma palestra de ética na abertura de um programa de compliance numa empresa. falei a respeito, coisa e tal. No final, no coffee break, um funcionário veio falar comigo, o Roberto. Ele chegou perto de mim e me falou assim: professora, você não acredita realmente que a empresa está querendo todas essas coisas boas que a senhora está falando para a gente? Eu acho que eles não estão nem aí para a gente. Eles estão é com medo da lei anticorrupção. Eles não estão aí para a gente. E aquilo foi um negócio que eu olhei e falei: gente, esse cara me ensinou de uma maneira tal. É evidente que se a empresa não provar para os seus funcionários que eles querem humanisticamente o bem de todo mundo, nada vai colar. Compliance não vai ser nada se não contiver uma ideia nova. Quanto for só ética de coerção, vai ser um nome novo para a mesma coisa. Uma forma de empurrar, de constranger, de ameaçar, de impor. Se não passar para a ética de convicção, que é acreditar realmente que dentro do empreendimento, seja ele de que qualquer natureza que seja, existe uma meta além do produto específico, que é a meta de beneficiar o ser humano, aquele que participa do processo e aquele que é beneficiado pelo produto. Se isso não estiver entre as metas, não vai haver compliance no mundo que mude nada. Ou seja, eu vejo claramente algumas pessoas começando a despertar para isso. Existe um critério clássico das três autoridades que eu gosto demais, que fala sobre o líder. O bom líder ele tem que ter três autoridades. A primeira é intelectual, que é saber o que está fazendo. A segunda, autoridade moral, que é fazer junto. E a terceira, autoridade humana. Considerar que um processo bem feito não é aquele que os produtos estão bem feitos. É aquele que os produtos estão bem feitos e todo mundo está bem. Todo mundo cresceu no processo. Ou seja, o ser humano é sempre fim. Já dizia Immanuel Kant que é extremamente imoral tomar o ser humano como meio. Ele é sempre um fim em si. Então você fabrica sapatos e seres humanos. Você fabrica bolsas, são bolsas e seres humanos. Isso é ideia nova. E se o compliance não engloba isso, o compliance não existe. É um nome bonito para coisas antigas. Nome novo é odres novos para vinhos velhos. É um nome novo para a mesma coisa. Eu adoro falar nas empresas, adoro. Eu acho que tem gente querendo ouvir. Isso para mim é uma alegria.
Você tá falando essa ideia que é adorável, e eu estou mergulhado em completar um livro novo. E hoje eu estava dando assim, preciso sair. E eu fui assistir um dos melhores filmes dos últimos tempos, que é O Melhor Lance, um filme sobre um leiloeiro. E aí esse leiloeiro, ele sabia ver pinturas falsas. E aí alguém pergunta: mas como é que você sabe que é falso? Ele fala assim: o copiador, por mais que ele esteja copiando exatamente o que o pintor fez na obra de arte original, ele não resiste a dar o seu toque no que ele está fazendo. E é esse toque do falsificador que eu percebo e que faz com que eu diagnostique que é uma obra falsa. Então, eu quero pegar carona no que você está trazendo, pessoal, e eu gostaria que a gente fosse generoso com a raça humana. Então, às vezes, a gente olha e vê aquela pessoa e fala assim: meu Deus, mas ela é tão canalha, é possível que ela esteja fazendo algo bom? Vê, se você cria uma expectativa de que essa pessoa está mudando, puxa, pode ser um bandido, pode ser um garoto que está sempre atrasado, pode ser o Roberto Chiniachique, que foi um dos piores alunos da classe, que os professores tiravam sarro e que eles tinham orgulho de dizer que eu nunca ia dar em nada. Pode ser, sabe, aquela pessoa assim super egoísta. Eu quero convidar vocês, sempre pensem que a pessoa pode estar desabrochando, porque, sabe, assim, a minha vida, 40 e poucos anos de terapeuta, é ver gente doida de pedra que a maior parte das pessoas fala assim. E eu adorava ser terapeuta de gente bem doida, né? Que as pessoas: mas por que que você pega isso? E eu lembro muito do Osho falando. O Osho fala assim: eu sou o mestre dos complicados, porque o santo já tem a Igreja Católica para cuidar, mas ninguém cuida dos complicados. Hoje eu já não sou mais o terapeuta do dia a dia. Mas, pessoal, a gente precisa ser bondoso com todo mundo, inclusive, né, como a gente começou hoje falando do do autor, puxa, ele fez um dos trabalhos que é citado o tempo todo por todos os pesquisadores. Puxa, ele se suicidou com 34 anos. Lucelena, não termina aqui nossa parceria, não, tá? Vamos ver se a gente se fala esses dias, que eu quero que a gente faça outros projetos juntos, eu tenho certeza. Turma, vocês estão pedindo aqui para eu salvar. Deixa eu falar para vocês, a minha equipe, eu sei salvar, já salvei. A minha equipe está, Roberto, tem que salvar. E eu vou salvar. Mas, Lúcia, adorei essa nossa conversa e vamos ver se a gente senta e faz mais coisas juntos.
Com certeza, estou à sua disposição, sempre, é uma satisfação. Espero que os nossos coraçõezinhos aí tenham ficado satisfeitos. Tão bom a gente poder bater esse tipo de papo, né? É um privilégio conversar com pessoas que queiram falar sobre coisas profundas da natureza humana, é um privilégio. E tanta gente está interessada em ouvir, é uma maravilha. Isso para mim é uma curtição, eu me sinto de férias.
Legal, eu vou, pessoal, eu estou muito feliz também com esse resultado, com essa conversa. E eu vou salvar, vou colocar no meu YouTube e vou colocar para a equipe da professora, já pediu essa gravação, então ela vai estar rodando o Brasil, quem sabe o mundo inteiro. Então, por favor, tranquilidade, eu já sei que eu tenho que salvar no IGT, tá bom?
A nossa, salvação está garantida.
Aqui no meu computador, aqui, todo mundo tem que salvar. Eu sei que eu tenho que salvar, estou falando até mais para a minha equipe, tá? Luciano, um abraço assim, bem apertado, bem carinhoso, bem. Obrigado por você ser essa pessoa maravilhosa que ajuda tanta gente. E, turma, pode ir lá no YouTube, pode ir lá no Instagram, vocês vão aprender muito. Beijo.
Muito obrigada. Boa tarde, boa noite, né? Você e a todo o pessoal que esteve conosco. Um prazer conhecê-los.